de hoje conversando com o Dr. Maurílio Palhares, ele que é médico ginecologista obstetra, é professor também no curso de medicina do Unicesumar. Professor Dr. Maurílio Palhares, falando com a gente hoje sobre o pré-natal, sobre esse período da gravidez, um período importante para a mulher e fundamental também que o homem saiba sobre esse assunto, afinal acaba sendo um parceiro importante nesse processo, né, doutor?
Com certeza. Em alguns lugares, inclusive, já existe o pré-natal do marido.
Sério?
Sério, Ribeirão Preto, né, na USP, da onde eu venho. No ano que eu saí de lá, estava sendo já iniciado o pré-natal do marido. Interessante.
E o foco aí é preparar o marido para poder dar conta desse momento que ele precisa entender que algumas coisas que acontecem com a mulher não são frescura, né?
Verdade. Poder apoiar, né?
Bom, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre um outro aspecto que tem tudo a ver com o período da gravidez, que é o parto, né? Acontece aí, nós temos aí muitas dúvidas a respeito dos partos. Existem diferentes formas de parto, né?
Sim, com certeza. A primeira questão acho que é o tempo, né? Antes da gente falar do tipo de parto. O habitual é que a paciente entre em trabalho de parto com 40 semanas, que é o correspondente aos 9 meses de atraso, né? 40 semanas normalmente se desencadeia o parto normal. Mas pode ser até 41, em alguns lugares até 42 semanas. Que já é uma coisa que para muita gente soa estranho, se esperar 2 semanas a mais do que os 9 meses, né?
Mas até as 42 semanas.
Hoje em dia, a maioria dos serviços, 41 semanas, se a paciente não entrou em trabalho de parto, é indicada a indução, né? Mas pode ser mais precoce também, né? Muitos, em casos de doença, que precise, que a gravidez represente um risco para a mãe ou para o bebê, pode ser terminado antes, né? Um bom parâmetro é a questão da maturidade do pulmão, que é o mais interessante, né? Normalmente acontece com 36 semanas. Se a gente considera uma gravidez terminada, né, a termo, a partir de 38. Então, entre 38 a 41 semanas é um bom período. Seja qual tipo de parto for.
Dificilmente parto vaginal, indução, o bebê cesárea. Vai precisar ficar ali dentro daquele...
Às vezes precisa da incubadora para questão de ganho de peso, para manter o calor, temperatura corporal no início, mas o crítico é a maturidade pulmonar. Né?
E por isso a partir da 36ª já...
Já tem uma boa chance, mas 38 é considerado seguro. O seguro, né, o termo.
Bom, você falou aí sobre... 40, 41, acontece com mais tranquilidade o parto natural. Mas às vezes é necessária a indução.
Às vezes é necessária
o que significa a indução?
Indução é a gente tomar alguma medida para desencadear o trabalho de parto. Né? Pode ser para estimular uma paciente que às vezes está com um trabalho de parto latente, tem aquelas contrações durante 1, 2 semanas... Às vezes a gente pode fazer uma indução para ela realmente entrar em trabalho de parto. Ou, por exemplo, a paciente tem alguma doença, uma hipertensão de difícil controle, uma diabetes, e às vezes a gente antecipa esse início do trabalho de parto. Isso é feito com medicação, pode ser a ocitocina, que é colocada no soro para dar contração, pode ser o misoprostol, que é um comprimido colocado via vaginal. A diferença é mais ou menos o termo do colo. Quando o colo do útero está muito firme, a gente tem que colocar o misoprostol. Uma outra diferença importante é que para quem já fez uma cirurgia uterina, uma cesárea antes, aí o misoprostol é contraindicado. Né? Então até isso deve ser pensado. Por exemplo, se a pessoa pensa em ter um parto normal depois, é bom que não faça a primeira cesárea. Já torna-se um parto mais difícil. Não é proibido o parto normal depois da cesárea, mas é mais difícil, né?
Esse é um aspecto bastante polêmico, né? Porque às vezes algumas mulheres têm a cesárea, percebem ali os problemas que a cesárea traz, né? Principalmente algumas limitações, e falam, agora vou tentar o parto normal. E não é tão simples assim.
A cesárea hoje em dia é uma coisa bem tranquila, né? É uma cirurgia considerada de médio porte, mas é uma recuperação bem favorável, né? Hoje, com as técnicas mais modernas, a cesárea encerra menos risco do que antigamente, né? Também existem os riscos do parto normal, né? Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, o parto normal, ele realmente aumenta um pouco a incidência de cistocele, que é a famosa bexiga caída, né? Aumenta um pouco a incontinência urinária no futuro. Então, a minha opinião pessoalmente é que a paciente tem que ser informada dos riscos e benefícios das duas opções e tem o direito de decidir junto com o médico, né? Salvo se ela tiver alguma contraindicação para um dos partos, né?
No Brasil acontece muitas cesáreas, até mais do que em outros países. Por que aqui a gente tem mais cesáreas do que na Europa, por exemplo, que o parto normal, o uso, por exemplo, da peridural é muito mais comum?
Acho que isso são vários fatores envolvidos, né? Só para você ter uma ideia do tamanho da diferença, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é 35% de cesáreas. Se você for avaliar, o Brasil gira em torno de 50%. Há 2 anos atrás, a cesárea passou o parto, mas ainda está próximo de 50%. Se for avaliar convênios, é mais de 85% de cesárea. Então ainda é muito, né? São vários fatores. Tem o fator econômico, que um acompanhamento do trabalho de parto despende horas e horas do médico ali presente, muitos não têm esse tempo disponível. Tem o fator cultural. No Brasil é tido como parto normal é parto do SUS e cesárea é parte de quem tem dinheiro. Né? As pessoas tendem a achar que se a pessoa do SUS tivesse dinheiro, ela ia pagar e fazer uma cesárea. Né? E não é bem assim também. Né? Para quem pretende ter muitos filhos, mais do que 3, por exemplo, a cesárea passa a ser um risco progressivo, né?
Que interessante. Quer dizer, tudo isso tá relacionado aí à cultura da cesárea. Mas, especificamente, quando a gente pensa no que a gente chama de parto normal, natural, mesmo nesse processo existem diferentes formas de fazê-lo, né?
Tem. Hoje em dia está na moda o que eles chamam de parto humanizado. Eu acho esse nome uma coisa perigosa, sabe? Se você fala que um parto humanizado, quer dizer que o outro não é?
Exato.
Né? Eu aprendi a fazer todo parto como humanizado, né? Mas o que as pessoas chamam desse tipo de parto, que está aumentando hoje em dia, é um parto onde é feito, não são feitos toques vaginais desnecessários, mas tem que ser feito toque. Muita gente confunde, acha que vai ter o parto humanizado, que ela vai ficar sem nenhum exame, vai chegar no final, ganhar. Não é bem assim, exige uma assistência, né? Mas pode-se diminuir a quantidade de toques, pode-se tirar os acompanhantes da sala para dar uma privacidade para a paciente, pode ser feita anestesia se a paciente precisar e quiser, não é uma coisa obrigatória. Um ponto importante é a questão da episiotomia, né? O corte que é feito para facilitar a saída, ela não é obrigatória. Antigamente já foi ensinado a fazer em todos os partos, hoje não. Né? Mas tem alguns casos onde episio é necessário. Então acho que a paciente que pensa em fazer o parto dito como humanizado hoje em dia, ela tem que saber que algumas dessas intervenções, a anestesia, a episio, os toques vaginais, elas são necessárias. Quando forem necessárias, ela deve ser feita. Mas o médico tem que ter o bom senso de conter os excessos, né? Vai tudo uma questão, acho que, da confiança que a paciente desenvolve no médico. Se ela não tiver confiança no médico que está atendendo, não tem como ter um parto satisfatório para ela e bem conduzido da parte médica, né? Uma outra questão que está ganhando evidência hoje em dia é parto domiciliar. Isso acho uma coisa perigosa. Os movimentos sociais tendem a cair aos extremos, né?
Sim.
E o parto em casa é um desses extremos, né? Eu acho que hoje em dia não se justifica, com todo o avanço da medicina, a pessoa virar as costas para isso e resolver ter o parto em casa sem assistência.
A
questão
risco que
da parteira, por exemplo. No Brasil isso não é regulamentado, não é permitido a questão da parteira sozinha, sem assistência hospitalar, né? Saiu há 2 meses um estudo americano. Bebês que nascem em casa têm 4 vezes mais chance de morrer. Não dá para virar as costas para um dado desse, né? Então, nada contra ela ter o trabalho de parto em casa como assistência, mas o parto tem que ser hospitalar, tem que ser bem assistido, tem que ser humanizado, mas é uma questão de respeito do profissional, não o que dizem de humanização hoje em dia, da pessoa entrar na enfermaria, que seja, ou no quarto sozinha, e ficar sem acompanhamento, proibir toque, proibir exame, proibir episio, aí ela está se colocando em risco, né? Então acho que a gente chega num meio termo.
Um equilíbrio. Bom, doutor Maurílio, foi um prazer recebê-lo.
Eu que agradeço.
Conversamos hoje com Maurílio Palhares, aqui na CBN, sobre o pré-natal, sobre parto, uma conversa bastante importante e esclarecedora dentro do CBN Saúde.